Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer falar contigo, João Pedro. Estou particularmente feliz porque sou fã, grande fã, ainda que recente, mas muitos parabéns pelo teu trabalho e, de facto, é um prazer receber-te aqui nesta nossa Mesa de Cabeceira, neste cantinho para os nossos autores.
Muito obrigado, Vanessa. Prazer é todo meu estar aqui convosco.
Muito obrigada. Temos muita coisa para falar, João Pedro, acho eu, se tiveres tempo para isso, claro. Mas acima de tudo, e porque também creio que é isso que queremos falar, é de Proust, basicamente, João Pedro, um tema que para ti é bastante familiar, é algo que provavelmente, eu diria que se calhar já estás demasiado até confortável com este tema, mas enfim, irás dizer-me se estou certa ou não, porque por mais que se consiga ler, descobrir, investigar, conhecer uma personagem tão familiar ou tão desconhecida ao mesmo tempo para tantos como Proust, se calhar é assim uma espécie de poço sem fundo e vamos sempre querendo mais e mais e mais e sabendo mais e mais. É um bocadinho esta a sensação ou é já de algum cansaço?
Não há cansaço nenhum, até porque eu estou numa pausa, ou seja, o livro saiu agora, mas a minha tese de doutoramento já tinha sido acabada em 2021, salvo erro. Portanto, depois foi este período de adaptação, que obviamente também deu algum trabalho e durou bastante tempo, mas pronto, já não estou a pensar nele há algum tempo e já estou com saudades outra vez, porque é de facto um poço sem fundo e também, mas não sinto de todo que esteja demasiado confortável, porque se há coisa de que eu falo no livro e coisa que eu aprendi com o Proust, é que de facto não há um conhecimento suficiente para podermos falar do que quer que seja.
Exatamente.
Não há nenhum momento em que nós chegamos a uma altura em que digamos, pronto, eu já sei tudo sobre isto. E quando o isto é um autor como Proust, estamos tão muito longe.
Sim, é verdade. E eu acho que é um bocadinho isso que nós também sentimos à medida que vamos avançando neste livro em particular, Dicionário de Proust. Vamos sentindo precisamente que isso é que é importante para ti, é essa conclusão de que não tem que haver necessariamente uma conclusão, não tem que haver necessariamente um lugar onde chegamos e onde, ok, cheguei aqui, está feito. Há sempre muita coisa para descobrir e a verdade é que eu ainda não terminei este teu livro. Ele é exigente no sentido em que é bom saborear cada palavra e cada parte e cada história, cada momento, mas na verdade vamos sentindo isso, vamos sentindo que há sempre muito mais para falar e há sempre coisas novas. Tiveste um bocadinho também este espírito curioso na altura em que lá estavas a fazer a tua tese e foste aqui ao tema. Sentiste isso, de que é preciso também uma grande dose de curiosidade e de vontade para mergulhar tão fundo sobre um autor, sobre alguém como Proust?
Sim, e de falta de vergonha, ou seja, quem é que sou eu para estar aqui a falar destes assuntos, não é? Mas sim, o que eu senti era que, sei lá, eu li o Recherches todo, o Em Busca do Tempo Perdido todo, depois fui ler os textos mais menos conhecidos dele, depois pus-me a ler as cartas, depois pus-me a ler e sentia sempre que a cada coisa que eu lia pensava, como é que eu posso agora estar a escrever uma tese sobre o Proust ou achar que sei alguma coisa sobre o Proust sem conhecer antes o Balzac? Portanto, aquilo é de facto, é um poço sem fundo, de facto, é que e há um momento em que nós temos que perceber, pronto, eu nunca vou estar pronto e vou avançar. E isso é bom, porque é assim que nós fazemos em todas as outras coisas da vida.
Como é que foi esta adaptação de uma tese, não é, do mundo académico, no qual estás inserido e muito bem, mas como é que é agora olhares para este livro de uma forma diferente e também integrá-lo num mercado diferente?
Sim. É bom, porque, ou seja, este livro surge da minha tese de doutoramento, é uma adaptação da minha tese de doutoramento, que aliás, originalmente até tinha sido escrita em inglês, mas a verdade é que eu, mesmo quando estava a escrever a minha tese de doutoramento, obviamente que eu queria que fosse lida por outros académicos e fazer parte de uma discussão que existe há muito tempo antes de eu sequer ter nascido e que vai continuar muito depois de eu cá estar, que é uma discussão sobre a literatura e especificamente sobre o Proust, mas a verdade é que sei lá, o momento, as pessoas normalmente falam dos momentos decisivos da sua vida, e o meu talvez tenha sido o momento em que eu decidi que era por este caminho que eu ia enverdar, da literatura. E quando decidi fazê-lo, novamente, não estava preparado, não tinha conhecimentos suficientes para tomar essa decisão, e filo, não é? E, portanto, eu quando decidi escrever este livro, para mim era uma prioridade, ou quando decidi escrever a minha tese, era uma prioridade não estar a falar só para quem conhece muito bem Proust. E, portanto, este livro sempre esteve na minha ideia.
Exatamente.
E sim, e era fundamental que fosse para todos, porque, pronto,
sim.
Há muita gente em Portugal que não leu Proust.
Com certeza, por variadíssimos motivos.
Sim, sim, sim.
E eu acho que é isso que também é muito valioso, é tu teres essa intenção e isso ser bastante explícito logo nas primeiras páginas, desconstruir uma persona, torná-la acessível ao ser humano comum, que somos todos nós, e conseguires também fazer o levantamento de várias vulnerabilidades e de várias situações em que nos tornam mais próximos de Proust. No meu caso, se calhar eu diria, à partida, que não teria nenhuma familiaridade ou pouca. Havia aqui, se calhar, alguma resistência, e eu adoro ler e adoro livros e adoro conhecer. Mas aquilo que eu quero dizer é, esta ponte que tu fazes é uma ponte sólida e muito bem feita, na minha opinião. Portanto, acho que isso é de valor.
Sim, não, e a ideia deste livro era, ou seja, eu acho que quando nós nos aproximamos da literatura também não deve acontecer esta ideia de que isto é uma coisa muito simples e o autor deve levar-me pela mão da primeira página até à última e sem nunca me largar. Não é isso, mas a verdade é que também é importante o autor, se o autor não deve fazer isto, levar-nos pela mão como crianças, nós também não devemos manter um olhar em relação ao autor de uma espécie de gênio em estátua que desceu dos céus perfeito e que partilhou connosco esta revelação que é o seu livro. Ou seja, nós para lermos alguma coisa temos que aceitar que a experiência da pessoa que a escreveu não é radicalmente diferente da nossa. E a do Proust de certeza que não era, porque ele era uma pessoa mesmo muito humana, cheia de fragilidades e de defeitos. E é isso que eu mais admiro nele. Ou seja, é os defeitos que eu vejo meus projetados, né?
Sim, estou a adorar aquela parte. Enfim, li há pouco tempo essa parte, então está ainda muito presente, da parte do casamento do irmão, não é? todo aquele drama que ninguém entende bem o que é que de facto está ali a acontecer, mas é fantástico perceber as suposições ou enfim, de onde é que isto vem exatamente, não é? De que lado, qual é o lado desta pessoa que aqui está a invadir mais determinado lugar para que o seu comportamento se reflita desta maneira. E acho ótimo. Portanto, este hipotético distanciamento que poderia existir, no meu caso, em relação a Proust, acho que já não existe. Portanto, muito obrigada por isso.
Sim, e aquilo que dizias do início, que eu acho que é verdade acerca de um livro, que é o que eu estou a dizer é que não existe conclusão nenhuma a retirar do livro, tem a ver com uma ideia para mim que eu acho que é muito importante sobre a literatura, que é a literatura, ou pelo menos a literatura boa, não deve ser um escritor que nos está a partilhar connosco a sua visão do mundo para nos convencer da verdade dessa visão, ou para nos convencer, ou seja, o escritor não deve estar a dar um sermão, deve estar a desabafar connosco. E quando nós desabafamos, nós não queremos chegar a conclusão nenhuma, nós estamos a desabafar por desabafar. E nesse sentido, a literatura é muito parecida com muitas outras atividades que nós fazemos sempre.
Sim, agora ocorreu-me aqui uma imagem, isto pode não fazer sentido nenhum, mas vou partilhá-la contigo. Em vez de se calhar ser o autor a levar o leitor pela mão, pode ser o leitor a dar uma espécie de abraço ao autor, não é? A ser ali um porto de abrigo para a outra parte.
Claro, claro, claro. Porque
é poético.
Sim, porque quando nós dizemos que quando nós escrevemos, precisamos sempre de imaginar que pelo menos há uma pessoa a ler, é no sentido em que nós precisamos de sentir que há alguma coisa do outro lado, ou seja, que nós não estamos a falar em vão, que estamos a que há um ombro amigo no leitor. Pode ser só um ombro, não precisam de ser milhares, mas é preciso a ideia de que esse ombro existe, esse ombro hipotético existe mesmo, não é?
Existe, e tenho a certeza que tens vários ombros desses espalhados, até porque desde o teu primeiro livro, desde o teu primeiro romance, ou provavelmente um romance, diria, que é de 2022, não é? Portanto, uhum. o Gran Turismo, desde essa altura que tens sido, que tens tido esses abraços e que tens sido, obviamente, recompensado por isso. Claro. Como é que é também, em verdade, aqui pelo mundo, do romance, ou daquilo que provavelmente é um romance, neste caso.
Sim.
Como é que foi para ti este contacto também com o mundo exterior à academia? Espero ter-me feito entender.
Sim. Eu, quando fui para a literatura, nos primórdios dessa decisão, estava a ideia de um dia talvez poder vir a escrever um romance. E, portanto, havia... Eu não diria
havia essa vontade já.
Sim, eu não diria que o motivo principal ou que todos os meus passos eram dados tendo em vista o momento de me tornar escritor, não era de todo isso, isso era um pouco confuso dentro da minha cabeça, mas havia sempre essa possibilidade de espreitar e essa curiosidade. Portanto, foi um bocadinho natural o momento em que eu decidi começar a escrever o Gran Turismo. E na verdade, é verdade que, por exemplo, que este livro é muito mais não ficção do que ficção e os outros muito mais ficção do que não ficção. Há sempre momentos em que estas coisas se cruzam, porque eu não deixo de ter convicções sobre o que é a literatura quando estou a escrever, tal como não deixo de ter convicções sobre tudo o resto, não é?
Sim, é impossível separar.
Transparece,
claro.
Sim.
Sim, mas aqui, enfim, perguntei no sentido de perceber se poderia ser também um sentimento novo para ti, de uma perspectiva diferente, de agora sou um autor publicado, neste sentido, ok? Mas já percebi que vem de trás, portanto havia já essa intenção de vir a escrever para o público, em geral.
Sim.
Vem de onde essa vontade?
Não sei, porque a verdade é que eu estava a falar disto do ombro amigo, mas eu quando comecei a escrever o Gran Turismo, eu genuinamente não estava a pensar publicá-lo e se calhar tomei algumas liberdades nesse livro, precisamente porque achei que ninguém ia ler.
Nomeadamente dares o teu nome
exato,
à personagem.
Exato. Sim. E falar de coisas que me eram assim próximas, embora com uma... Não, sinceramente, acho eu. Pelo menos no sentido normal temos essa palavra. Mas sim, mas foi... Foi eu senti-me muito mais vulnerável quando tornei escritor, claro. Quando escrevi o meu romance, porque apesar de tudo, quando se está a pensar na literatura de um ponto de vista académico, podemos confiar na força dos argumentos, ver se há uma coerência. Na literatura estamos um bocadinho sem pé, não? Isso é que é a parte mais fascinante, que é ninguém nos pode dar a certeza absoluta de que aquilo faz sentido, não é? Porque não existe isso de fazer sentido na literatura.
E o campo pequeno, como é que vem? Porque já é, no fundo, parece-me uma visão muito mais exterior da realidade.
Sim.
Ou de uma realidade. Ou de várias. Não sei.
Sim. Não sei. Eu acho que o campo pequeno vem de imensos caminhos. Fui lá dar por imensos caminhos. Aliás, como no campo pequeno também é possível, porque aquilo é mais ou menos
é
uma rotunda. Fui lá dar por imensos caminhos e imensos deles são insondáveis para mim. Ou seja, imensas decisões que nós tomamos, nós não sabemos exatamente porque é que as estamos a tomar, e isso é muito evidente quando escrevemos um livro. Mas havia um lado de aprendizagem. Ou seja, eu, quando escrevi o Gran Turismo, eu estava a aprender a escrever. E quando acabei o Gran Turismo, não tinha acabado de aprender a escrever. Continuava a precisar de saber mais, de ter curiosidade. E pareceu-me que o sentido, o caminho era agora contar uma história mais ou menos na terceira pessoa e tentar manter o tom, mas tentar também diferenciar o romance. E o Campo Pequeno foi surgindo assim. E pronto, mas há, acho que é uma resposta ao Gran Turismo, até
claro.
pelo jogo nos títulos, campo, grande, pequeno, mas é uma resposta, mas é também uma tentativa de aprender de outra maneira, porque eu acho que é isso que nós estamos sempre a fazer quando estamos a escrever. Ou seja, eu espero que nunca chegue o momento em que eu me considero um escritor profissional, no sentido em que alguém que sabe do seu ofício.
Sim, contudo disseste... usaste esta expressão do aprender a escrever, o que é super interessante, mas no fundo é preciso todo o lado prático e é preciso toda uma vida para consolidar essa aprendizagem.
Sim, tudo o que eu, quer dizer, tudo o que eu faço dentro de um horário laboral ou um bocadinho pós-laboral é aprender a ler ou aprender a escrever. Tudo. Ou seja, eu acordo de manhã e vou ler, fico a ler na cama até às 8 e pouco da manhã, depois vou traduzir, depois às vezes vou rever, depois leio coisas de outras pessoas, depois vou escrever algum texto para algum sítio, depois vou escrever romances, e tudo isto que eu faço é para ou aprender a escrever ou para aprender a ler. Porque as duas coisas andam ao lado. E portanto, se eu já soubesse escrever, eu não lia mais, não escrevia mais.
Sim, é muito interessante a forma como usas essas palavras. Estou fascinada. Pois. E então, lá está. Agora focando-me na parte do aprender a ler. O que também é uma arte, sim, claro. Que é preciso aprender a dominar e é preciso discipliná-la também. A literatura acompanha-te desde muito cedo, desde criança?
Sim, sim, embora...
De formas diferentes?
Sim, não diria que com uma intencionalidade, com uma intensidade extraordinária. Ou seja, eu lia bastante quando era miúdo, mas não era daqueles miúdos que passava o tempo todo a ler. Lia as coisas normais para uma criança de minha idade. Comecei por ler, sei lá, Uma Aventura, depois o Calvin, depois... mas não era... Ou seja, era uma de muitas coisas com que eu ocupava o tempo.
Claro. Não era a única, sempre gostei, claro, sim, não era aquela paixão.
E não era a principal de tudo. Eu preferia jogar à bola.
Certo.
Eu lia quando não podia jogar à bola, não é? mas pronto, mas depois a partir do momento. E depois é sempre este momento em que eu já conversei muitas vezes com um amigo meu que é escritor, que é o Simão Caspias. Nós falávamos muito desta ideia quando éramos mais novos, de que parece que há momentos na nossa vida em que nós dizemos: ah, a partir daqui é que as minhas leituras contam. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, ou depois agora quando eu me tornei escritor. E sentimos sempre que há assim saltos em que a nossa leitura se torna diferente,
mais madura.
Sim, embora isso sejam coisas muito artificiais, porque às vezes eu vejo notas que eu pus em livros antes de estar a estudar literatura que eu acho que são muito interessantes, e outras que foram feitas há 2 meses que são horríveis. Portanto,
sim. Depende muito de outros fatores, certamente, claro. Também de outras fases da vida, da nossa disposição, enfim. Que livros é que tens memória de ler? Enfim, claro que falaste aqui de Uma Aventura também.
Sim.
A partir do momento em que olhas para a literatura de uma outra maneira, ou começas a trabalhar a literatura de uma outra maneira, que livros é que te marcaram mais, ou que sentes que são inevitáveis? Eu tenho quase a certeza que sei parte desta resposta, mas...
que livros são? Não é muito original.
Livros, autores, enfim. Pronto, calculei. Como é que foi ler a literatura de Proust incansavelmente?
Não, isso foi mesmo... É uma experiência
foi
estranha,
intenso.
Porque... Sim, mas foi sempre deslumbrante. E eu não digo isto e não é essa a minha experiência sempre. Ou seja, imensas vezes eu leio, sei lá, eu obrigo-me a ler 2 a 3 horas por dia. Imensas vezes eu estou à espera que esse tempo acabe, porque não estou com cabeça.
Nem toda a gente assume isso, é ótimo.
Sim, mas isso é normal. Ou seja, é uma coisa
é
que
tal
eu estou...
disciplina.
Exato, e está tudo bem. Não foi mesmo essa a minha experiência enquanto li o Proust, nem da primeira nem da segunda vez, porque depois tive que ler uma segunda vez e achava que o mais normal seria que isso acontecesse e estava completamente preparado para esse cenário. Mas foi mesmo de um deslumbramento constante com a capacidade de olhar para as coisas. E portanto, sim, o Proust é assim uma grande influência, mas tenho mais o Dante, o Shakespeare, o Philip Roth, que eu falo muito nos meus textos também. A Flannery O'Connor, houve assim muito. O Simão Lucas Pires, que é este meu amigo que eu estava a falar, que
sim, sim.
Foi muito. E se calhar ele talvez tenha sido dos escritores mais influentes, porque nós crescemos juntos.
Sim,
não é?
É um contemporâneo.
E eu já disse isto algumas vezes, mas ele tem mais 15 dias do que eu. E ele, quando nós éramos colegas da escola, ele era assim, tipo. Era mesmo uma pessoa excepcional, de uma capacidade de ler e de escrever e de olhar para as coisas que era excepcional, e eu fartei-me de trabalhar para tentar apanhar o ritmo dele, e eu sentia sempre, está bem, mas eu tenho mais 15 dias para
isso
apanhar.
É muito bonito.
E pronto, e então eu aproveitava estes 15 dias que ele tinha mais do que eu para sentir, ok, eu não tenho que estar lá agora, eu tenho que estar lá daqui a 15 dias, e acelerei muito graças ao ao ritmo dele, não é? Era como, sei lá, correr a maratona ao lado de um atleta keniano, campeão olímpico, tivera. E pronto,
claro,
e isso foi muito, muito importante na minha formação literária.
Que bom, isso é mesmo muito especial, acredito que sim.
Sim, também
agradeces a este amigo no início do teu livro, do Dicionário de Proust, e também agradeces a muitas outras pessoas. Imagino que também tenhas feito aqui grandes agradecimentos na tua parte da tese de doutoramento, é claro. Sim. Mas queria perceber até que ponto é que estás rodeado das pessoas certas e influencia este, não só esta tua dedicação à literatura, mas também à forma como escreves, a esta sensibilidade que me pareces ter e é esta simplicidade em relação à vulnerabilidade.
Sim, eu não sei, ou seja, eu sei que quando eu escrevo entra tudo o que eu sou e portanto todas as pessoas que estão à minha volta vão entrar, façam-me elas bem ou mal, porque, ou seja, eu, às vezes as pessoas perguntam acerca de cursos de escrita criativa, etc. E eu respondo sempre que eu não sei escrever. Eu sei escrever o Grande Turismo e o Campo Pequeno. Mas isso é relativamente simples. É, por exemplo, aos 13 anos querer a ter uma namorada e estar sempre a mandar mensagens e nenhuma querer. Ou seja, tudo isso foi o que fez nascer o Grande Turismo e o Campo Pequeno. E, portanto, eu só estou a responder à minha vida. E, portanto, claro que todas as pessoas que entram na minha vida são muito importantes. Mas depois, obviamente, que é o mais ou menos evidente, ou seja, a minha família foi muito importante, não propriamente por ter pela educação literária que me deu, porque os meus pais não eram assim grandes leitores, não tínhamos grandes bibliotecas em casa. A minha mãe gosta de ler, mas como eu gostava antes de me tornar um profissional da literatura, assim dizer. Mas claro que foram muito importantes porque tinham um caminho que era muito claro para mim, que era o caminho da gestão, mas quando eu lhes disse que não era esse caminho, foram muito importantes porque são sempre as primeiras pessoas a ler os meus textos. A minha mãe adora todos, o meu pai encontra todos os comentários que são feitos na internet sobre mim, e portanto não é este o caminho que eles pensavam que era o melhor para mim, mas tiveram sempre ao meu lado. Isso claro que dá uma grande estabilidade, de saber que não há ninguém que te vai dizer eu tinha-te avisado se eu correr mal, não é?
Claro. Sim, apesar desse ser sempre um receio,
claro.
acho que isso faz toda a diferença e percebo o que estás a dizer. Mas é isso que nos faz ser felizes, não é tudo o resto, não é o curso que tirámos, acho eu. É precisamente a possibilidade desse apoio no momento em que ele precisa de acontecer. Então acho que está tudo certo, basicamente.
Claro, claro.
Então, mas se eu te perguntar, João Pedro, que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, o que é que me poderias dizer? Proust? Proust?
Não, agora...
Já não.
Já há muito tempo que eu não leio Proust assim...
Não é bem uma leitura de, digo eu, se calhar, de cabeceira, não é? Mas não. Pode ser.
Sim, eu tenho uma, por acaso, eu tinha visto que vinha este podcast, estava a pensar nisto, porque é uma coisa que vem a propósito, que é, eu tenho um método bastante peculiar de escolher os meus livros, então, que não passa propriamente por uma decisão, no sentido em que eu percebi que, pronto, eu por causa de motivos profissionais e por causa de querer ser escritor, leio muito, eu comecei a notar há 2-3 anos que eu perdi imenso tempo a escolher o próximo livro. E que às vezes passava, porque, sei lá, tenho uma biblioteca considerável, então estar a olhar para todos os livros e depois até me sentia mal, que é tipo, ou seja, uma pessoa quando pode escolher todos os livros, às vezes olha para o Tolstói e diz, epá, isto não, como se eu tivesse algum direito de dizer alguma coisa deste género. E comecei a perceber que esta ideia de nós vamos ler um livro porque é de acordo com o estado de espírito em que estamos, é um bocado uma banhada, ou seja, e por outro lado eu comecei a abraçar a aleatoriedade na minha vida de várias maneiras e comecei a vou a um site que é o randomnumbers.com e escrevo lá o número meto lá de 1 a 30, que são o número de estantes que eu tenho em casa, e ele dá-me um número e depois dentro dessa estante eu vejo que livros é que eu não li, meto o número de livros que estão lá e sai um livro ao calhas. Portanto,
e tens que ler aquele.
Tenho que ler aquele, sim.
Não fazes batata?
Não faço, porque é a ideia de que se este livro está aqui na minha biblioteca, por algum motivo há de ser.
Mas isso como vai fazer isso? Importas-te que roubas?
Não. Eu promovo a autoridade em tudo, para escolher o que jantar, tudo. Mas isto tem-se revelado muito útil, porque torna a minha leitura muito mais variada e me obriga a ler coisas que eu não quereria ler, faz-me ler livros que às vezes são maus, e isso é bom. Mas pronto, mas agora estou a ler uma coisa que é extraordinária, que são estes romances duros que saíram na Cavalo de Ferro, do Jorge Simenon, que é um autor fascinante, porque ele escreve mesmo muito, muito bem, e eu não sabia disto, descobri agora por estar a ler os livros, isto é bastante inacreditável. Ele ao longo da vida, e os livros são ótimos, é importante dizer isto antes, porque senão não era impressionante, mas ele ao longo da vida escreveu 420 romances. Pronto, eu estive a fazer as contas, eu tenho escrito regularmente, desde 2022, e se eu mantiver o ritmo que eu tenho tido, lá para o século 24 eu vou ter escrito tantos livros como escreveu o Jorge Simenon.
É começar já, de facto. Sim. Assim. Ainda lá está. Agora aquela margem de 15 dias já não dá jeito.
Não, Simenon não tenho essa possibilidade de o apanhar, não sei. Isto também tem a ver com coisas que o Perruzzo acha sobre literatura, que são mais ou menos sempre as coisas que eu também acho. Mas, ou pelo menos as coisas que eu acho que o Perruzzo acha sobre literatura são as que eu acho. Mas eu acho que, de facto, a literatura, o trabalho de um escritor, mais do que inventar histórias, é encontrar uma certa melodia, uma certa cadência, que depois, no limite, pode ser reproduzível. Claro que vai haver livros mais fascinantes e menos. O Perruzzo achava que não fazia sentido dizer eu gosto desta fase deste autor ou deste livro deste autor. Para ele, todos os livros de um autor eram a mesma obra, porque é esta melodia que está a ser produzida, tal como nós ouvimos um artista de música clássica e um compositor de música clássica, e é esta melodia que surge sempre, não é? Mas eu acho que o Simenon não deve ter percebido isto, que é, eu preciso é de manter esta cadência, e se calhar em algum momento esta cadência substituiu-se à cadência da sua vida e ele migrou para lá.
Sim.
E eu acho que isso é talvez o que todos nós queremos fazer enquanto escritores, às vezes às vezes é uma tentação perigosa, não é? Porque temos tantas coisas boas na vida, mas elas não estão
temos
no nosso
só uma
controle.
Vida e tão pouco tempo, não é?
Sim, mas elas têm esta coisa também irritante de não estarem no nosso controle, e a literatura está em certo sentido, e portanto às vezes é tentadora a ideia de ok, deixa-me saltar para dentro desta melodia e ficar lá. E se calhar foi o que o Simenon não fez, não é? Por exemplo, temos outro caso muito curioso, que é o caso do Ron Hubbard, que é o tipo que tem mais livros escritos na história, ou era, da literatura, e que depois criou a Cientologia, que parece ser também, tipo, ele escrevia ficção científica, criou um mundo chalupa e depois
migrou para lá, exato.
Sim. Pronto, depois levou para lá uns coitados. Pronto, agora se calhar não devia estar a dizer mal da Cientologia.
Não, mas as opiniões temos todos, não é?
Sim.
Mas com certeza, sim, entendo bem. Fazendo a pergunta ao contrário, no meio dessa aleatoriedade, o que é que já leste que foi menos bom para ti? Não quero dizer que seja um livro pior, mas que naquele momento não fez sentido. Ou faz sempre sentido? Tem feito sempre?
Não, eu quando não faz sentido, eu também, passado algum tempo, paro. Sim. Estava a tentar pensar, porque também não interessa dizer um livro que seja objetivamente mau, isso não teria
Não, mas queria perceber o que é que pode não fazer tanto sentido para ti, ou o que é que pode ter feito mais sentido para ti, mas...
Sim, por exemplo, eu no outro dia estava a ler isto aqui, se calhar é um bom exemplo, eu no outro dia estava a ler um livro que toda a gente dizia que me tinha influenciado muito, O Grande Turismo, apesar de eu nunca ter lido, que era o Tristram Shandy, e eu não conseguia entrar naquilo, talvez porque, pode ser porque é muito próximo da maneira de pensar a literatura, e portanto eu estou ali a ver-me ou a ser humilhado, ou não sei, mas não consegui entrar.
Que interessante,
um bom exemplo.
Voltando à mesa de cabeceira.
Sim.
Ou às 30 estantes, como quiseres, que é interessante. Dessas estantes todas, se eu agora escolher um número, consegues dizer-me de uma das estantes qual é o teu livro preferido dessa estante?
Consigo. Isso é um bom exercício que eu estou a vê-las.
Ok, sim. Então é de 1 a 30, é isso?
Sim.
2.
Ah pá, o 2 está ali ao fundo, mas o 2 é o único.
Então quais é que são as que estão mais perto?
Os 3 primeiros, e é melhor ser entre 5 e 20.
Então vá, 18.
Ok, então 12, 13. Ok. É o... é fácil, é o Butcher's Crossing, do John Williams.
Porquê?
Eu gosto imenso do John Williams. porque, pronto, porque tem dois livros que são extraordinários, porque em certo sentido eu acho que de alguma maneira podem ter moldado a ideia de díptico que existe no Gran Turismo e no Campo Pequeno, que é, são duas perspectivas de vida de pessoas que saem da universidade e que escolhem os dois caminhos possíveis, que é ficar na universidade academicamente ou ir para o mundo lá fora, e sai-lhes sempre mal. E eu acho que às vezes o Gran Turismo e o Campo Pequeno também são tentativas de ver dois, de uma bifurcação, e agora sigo por aqui, isto bate numa parede, depois sigo por outra e bate noutra. Mas eu gosto muito do Butcher's Crossing porque é uma história muito bem contada sobre caçadas de búfalos e deste lado animalesco. O meu primo está sempre a dizer que nos meus livros há caçadas, isso talvez venha daí, porque eu nunca fui caçar e aliás acho que me magoaria se o fizesse. Mas e tem um lado também de uma homenagem, acho eu, e de uma reprodução do Moby Dick, que é um livro extraordinário.
É verdade.
Portanto, é o Butcher's Crossing. Embora esteja ali também as variedades da experiência religiosa, que eu gosto imenso.
Ok. Literatura feminina. O que é que achamos?
Odeio, estou a brincar.
Exato. Não concordo. Sou contra.
Não,
tens algumas autoras que te sejam especiais também?
Claro. Gosto imenso da Lydia Davis, também é uma das minhas escritoras favoritas e curiosamente traduziu o Proust. Isto é sempre, remonta sempre.
Muito bem,
sempre
muito bem, é válido.
E depois, gosto muito, muito, muito da Flannery O'Connor. Eu acho que disse há bocado na lista, se não disse, ia dizer a seguir e depois, claro. Acho que são assim duas escritoras que eu gosto muito. Depois tive a oportunidade de traduzir a Virginia Woolf também, traduzi o Quarto Jacob, foi uma experiência muito enriquecedora. Depois, sei lá, depois mesmo em Portugal, gosto imenso da Jane Hillier, gosto imenso da Cláudia Andrade. Há muita literatura portuguesa que eu gosto. Mas da Susana Moreira Marques. Por exemplo, aqui estava a ver a Madame de Lafayette, então é espiada.
Muito bem.
Sim.
É um universo mágico este dos livros. Conseguirias imaginar a tua vida sem livros, ou é o mesmo que te perguntar se seria possível viver sem água?
Não, acho que não sei. Mas se nunca tivesse havido, eu acho que não dava por ela. Eu não sou assim.
Será?
Acho que...
Ou ia sempre faltar uma parte?
Não, acho que, ou seja, a partir do momento em que nós soubéssemos escrever, isso surgiria, mas nós temos muitos outros substitutos da literatura, que é conversar, contar-nos histórias uns aos outros que são mentira, mas em que nós somos os maiores.
Portanto, sim, há profissionais disso também. Certo.
Mas sim, se a literatura desaparecesse agora de um dia para o outro, eu acho que ia passar mal.
Não quis ser masoquista e ir até esse ponto,
sim,
não é? Porque às vezes há essa realidade, não é? Infelizmente, perto de mim também conheço algumas pessoas que adoravam ler e toda a sua vida foi ler e de repente deixam de fisicamente conseguir fazê-lo. Acho que isso é uma realidade que não nos traz nada se pensarmos nela agora.
Mas
de facto há paixões que são mais fortes que tudo o resto e que nos arrebatam. E é isso que é para ti a literatura?
Sim, ou seja, é uma coisa que, sei lá, eu passo mais tempo a ler ou a escrever do que a fazer todas as outras coisas que existem, até mais do que a dormir, até mais do que a estar com a minha namorada, portanto, sim, seria um vazio que eu nem consigo conceber, embora eu tenha uma vida muito mais descansada, havia muito mais futebol.
Jogavas mais à bola, no fundo,
sim,
não é?
Sim,
exatamente.
Sim.
Acho que é bom quando as pessoas cumprem a sua missão e se estão a cumprir. E acho que prova disso também é o facto de teres sido aqui o vencedor do Prémio UQ Novos Autores. E para terminar, também te pergunto, João Pedro, que conselho, que dica, que, enfim, que fórmula mágica gostavas de dar, não vou dizer a novos autores, mas gostavas de dar a ti próprio, se pudesses voltar atrás?
Diria só para, se eu voltar, ou seja, para novos escritores, eu não tenho muito a dizer porque cada um tem de descobrir o seu caminho. Não há guias Michelins. Mas
um conselho para ti mesmo, para o João Pedro de há 10 anos.
Sim, acho que a principal coisa que, primeiro, se calhar não diria nada para ele tentar descobrir o caminho como eu tive que fazer, mas se dissesse alguma coisa é só não te leves tão a sério, porque Porque acho que o que me bloqueou durante muito tempo a possibilidade de escrever foi a ideia de que eu tinha que ser um grande escritor para poder escrever, ou que eu estava a competir com os escritores que eu mais admirava, e eu sabia que essa competição eu levava 10 a 0. E o que eu acho que é importante, que eu não sabia na altura e que foi decisivo para me tornar escritor, foi perceber que as coisas que nós gostamos de fazer não precisam de validação nenhuma sem ser essa. Que é, tu gostas de escrever, então escreve, se for mau é mau. Mas mete é tudo, ou seja, mete tudo o que tu tens, porque se tu gostas de piadas, mete lá as piadas, se tu gostas de contar fofoquices, mete. Não tentes estar a dizer que há lados de ti que não entram na literatura, porque senão a tua literatura vai ser má. Mas acima de tudo é isso, se tu gostas de escrever, já tens a validação toda que precisas. Não precisas de prémios, não precisas de editoras, não precisas de leitores, não precisas de nada.
O que é um grande autor? O que era isso de querer ser um grande autor? E o que é agora um grande autor?
Sim, eu estava à espera que de chegar a um ponto em que eu escrevi, eu tinha a certeza, não é que era escrever, eu tinha a certeza de que quando me sentasse a escrever, ia escrever um livro que quando saísse todas as pessoas caíssem no chão. E isso é uma ideia completamente absurda.
Sim, mas é um sentimento muito válido. Nós queremos sempre ser muito bons naquilo que fazemos, é natural.
Claro, nós queremos que toda a gente diga bem de nós.
Sim, sim. Sim, meu Deus, estive à espera disto a minha vida toda, não é? Com certeza.
Claro. Mas sim, isso era o que eu achava que era ser um grande autor. Mas o que é um grande autor?
E agora, que já aprendeste que não é preciso, se calhar, essa expectativa toda e essa pressão, que isso também é bastante pressão em cima. Agora que já aprendeste a não te levar tão a sério, o que é um grande autor hoje para ti?
Não sei se é importante saber. Não sei se é importante nós chegarmos a essa conclusão. Ou seja, para mim será uma coisa, para ti será outra. Cada um
se calhar
está
é o mesmo
caminho. Sim. Sim, eu não sei se
vale
existe isso de um grande autor. Sim.
Eu acho que és
um grande
autor.
Obrigado. Mas o Proust só paga só para voltar.
O Proust também, com certeza.
Sim, o Proust dizia que os escritores o que nos dão são umas lentes para ver o mundo. E se depois essas lentes nos distorcem um bocadinho o mundo, em vez de irmos a um oftalmologista protestar, escolhemos outras. E acho que é isso, ou seja, eu adoro Shakespeare, se calhar tu vais ler o Shakespeare, não achas piada nenhuma aquilo, está tudo bem. Estamos a fazer o nosso caminho. Embora ninguém me tire da ideia que o Shakespeare é um grande escritor.
Não, eu posso não gostar e ser um grande autor, efetivamente, tecnicamente. Mas sim.
Mas eu acho que um grande autor não está a tentar só ser um grande autor, está a tentar muitas outras coisas. E se calhar essas outras coisas são muito mais importantes.
Um grande autor é, sem dúvida, uma pessoa no caminho do seu melhor, parece-me.
Sim.
Que ponha tudo, não é? Que dê tudo, tal como disseste há pouco. Sim. Acho que acabaste
não, de ser. Mas acho que, claro, e acho que há uma coisa que não é imprescindível, é um grande autor, eu não sei o que é, não sei identificá-los, não sei, mas sei que é um grande leitor, isso é impossível. Exato. Não ser. É impossível.
Muito obrigada, João Pedro Vala, por teres estado aqui na mesa de cabeceira. Continuaríamos este debate filosófico, certamente, mas tu tens que ir ler coisas.
Tenho.
E eu também.
Sim.
Muito obrigada, parabéns pelo teu mais recente livro, Dicionário de Proust, Teio Céu da Quetzal. Até à próxima, João Pedro, espero que nos encontremos muito em breve.
E
muito obrigada.
Obrigado
por aquilo que escreves.
Obrigado.
Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.